Deputado, presidente, Padre Pedro, nobres deputados, amigos da TVO, da rede social, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário Palácio Barriga Verde, vou dividir o meu tempo com o nobre deputado Sargento Lima, o tempo do partido. Santa Catarina, infelizmente, mais uma vez, e deputados que me antecederam já falaram disso, foi assolado por fortes chuvas no final da última semana e neste final de semana que se passou. O deputado Volney Weber falava hoje de manhã de uma característica do que aconteceu desta vez, que foi pegar o estado praticamente em todas as suas regiões e não em local específico. E ele está certo. Desta vez, diferente das últimas que tivemos, o estado de Santa Catarina foi castigado geograficamente, como se fosse uma borra, em todo o seu território. E os alertas vieram, a Assembleia Legislativa, dentro daquilo que é a sua atribuição, se colocou presente, todos os senhores deputados, todos os partidos, todo mundo se mobilizou. A sociedade catarinense se mobilizou, uma sociedade solidária, comunitária, uma sociedade que tem amor ao próximo e empatia. Infelizmente, os estragos materiais foram e são muitos, porque diversos municípios do nosso estado ainda sofrem e sofrem muito com as cheias. Mas essa solidariedade, esse bem-querer comunitário, que é característico do estado de Santa Catarina e que se fez perceber na ajuda, nos alertas, se fez perceber também no governo, por uma resposta pronta e rápida. Todo mundo de mão dada, todo mundo preparado para ajudar a cuidar do próximo. E alguns destaques, eles são necessários que se faça. O nosso secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, está lá, acompanho ele na rede social, nem dormiu o homem ainda. Está 96 horas acordado, trabalhando, limpando, se colocando à disposição. O nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Fabiano, desde o início, à disposição dos municípios do catarinense. Nosso comandante da Polícia Militar, o comandante Pelosato. Olha que legal, deputado Maurício Kudillac. Não se tem notícia de um saque, de um problema, de uma briga, de um roubo. Todo mundo se respeitando, se ajudando. E a Polícia Militar tem que ser exaltada nesse momento. Coronel Armando, que é o nosso secretário da Defesa Civil, Sargento Lima, lá de Joinville. Defesa Civil dando a sua pronta resposta em auxílio às defesas civis dos municípios. E aqui a gente faz a referência aos municípios também, às suas defesas e às suas estruturas, todas elas. A secretária Kika, do Social, da Família, que é lá de Rio do Sul, que está com o seu patrimônio, com a sua família, afetada debaixo d'água, eu estou tentando ligar para ela desde ontem, não consigo contato, trabalhando, auxiliando, dando o seu melhor, mesmo num momento onde essa mulher passa por uma dificuldade enorme, ela e a sua família. Governador Jorginho Melo, que ficou lá, está lá à disposição, cancelou toda a sua agenda, in loco, com o pé na lama, dentro d'água, se colocando à disposição da sociedade catarinense, exercendo a função pela qual ele foi eleito, que é de liderar, sem medo, sem se esconder. Foi muito bem caracterizado isso lá em José Boatê, na ação autorizada pela Justiça Federal, que fez com que a Polícia Militar tivesse que ir lá na barragem para fechar as comportas. E essa decisão da Justiça Federal, cumprida pela Polícia Militar, liderada pelo governo Jorginho Melo, pelo governador Jorginho Melo, nós aqui sabemos, salvou o patrimônio e a vida de muita gente. Salvou o patrimônio e a vida de muita gente. Como a gente não pode nominar e agradecer a todos, eu escolhi aqui alguns atores, pouquíssimos, perto do que está acontecendo e de tanta gente que está se colocando à disposição do catarinense nesse momento de dificuldade. É nesse momento, é no momento da dificuldade que a gente separa os homens dos meninos, os corajosos dos faladores. É nesse momento que a gente vê como Santa Catarina é grande, como Santa Catarina é diferente, como Santa Catarina é solidária, como Santa Catarina ama o próximo, como Santa Catarina se coloca à disposição, como Santa Catarina é e realmente é o melhor estado da federação. Nós sairemos muito maiores, como saímos sempre, das outras dificuldades que nos já foram impostas. Essa é apenas mais uma barreira a ser transposta pelo catarinense, que é um povo resiliente e corajoso. Por favor, deputado Emerson.
Deputado Carlos Humberto, parabéns pela sua colocação. E, mais uma vez, eu tenho certeza que o povo catarinense, como você falou, vai se unir e dar as mãos nesse momento difícil. Eu que fui prefeito do município de Porto Belo, também passei por uma situação dela em 2018 e vi o quão é importante a união de todos, a união da equipe, a união da população, no objetivo de superação. E, como você falou, os anônimos, aqueles que estão ajudando, que ajudaram, no momento mais difícil, no dia de ontem, em Itaió, Rio do Sul, toda aquela região ali, e hoje ainda, realmente nos emociona. Mas destacar aqui, com certeza, a liderança do nosso governador Jorginho Melo, a liderança daquele que está à frente, porque muitas vezes se omitem, mas o nosso governador deu uma demonstração desde o primeiro dia, desde o início, de estar à frente, comandando, indo na região, sobrevoando os municípios e dizendo, nós estamos aqui para estender a mão, o Estado vai estar junto. E nada é mais importante destacar isso também, que a participação da Assembleia Legislativa, que hoje o presidente já reuniu os líderes aqui, para também colocar a Assembleia Legislativa mais à disposição ainda do que os deputados já estão fazendo. Parabéns, muito obrigado.
Deputado Sargento Lima.
Deputado, parabéns pelas palavras. Quero apresentar aqui, aproveitar a presença de crianças nesse plenário e questionar a vocês, crianças. Talvez vocês tenham mais entendimento. Se uma pessoa estivesse, um irmão, um familiar seu, um pai e uma mãe, preso em um quarto, e esse quarto precisa ficar inundado, e você falasse para uma pessoa que tivesse a capacidade de ajudá-los, de abrir uma porta para que eles pudessem sair dali, e essa pessoa lhe fizesse cobranças, te cobrasse algo para salvar a vida de um familiar teu ou todos os bens que você tem na tua casa. Que espécie de ser humano é esse que faz exigências? Foi o que aconteceu. Foi cobrado. Fizeram exigências ao governador Jorginho Melo para que ele pudesse acessar a barragem e talvez salvar vidas e patrimônios. Isso é um crime. É quase uma extorsão se praticar isso. A sorte que nós elegemos em Santa Catarina um homem, não um rato. Que eu tenho a mais absoluta certeza que, mesmo que se não houvesse autorização federal, ele iria determinar o fechamento das comportas e teria o nosso apoio da mesma forma. Porque não se brinca com a vida humana. Não se brinca com anos e anos de trabalho que podem ser derribados por terra a qualquer momento porque não se atendeu de imediato reivindicações que ele se comprometeu a fazer. Nós elegemos um homem, não um rato. Isso é muito importante deixar claro. Um homem que cumpre o acordo que ele faz. Obviamente que nesse momento em que você está resgatando pessoas, nesse momento que você está ajudando os municípios, que é onde nós vivemos em municípios, que ele vai acatar tudo aquilo que foi acordado e combinado com os índios, sem o menor problema, a gente tem certeza disso, que ele é um cumpridor de acordos. E por outro norte, fico triste, porque eu recebi uma matéria do jornal A Razão, extraída do próprio site do Partido dos Trabalhadores, quando falava-se da ajuda que veio do governo federal para o governo nacional, eu vou ler três comentários apenas. Logo Santa Catarreich, fazendo uma referência ao Terceiro Reich, é assim que pensam da gente lá fora. Eu não conheço esse pessoal nazista aqui de Santa Catarina. Apesar de eles não merecerem, até porque Santa Catarina é um estado fascista. Onde é que estão esses fascistas que eu não conheço aqui em Santa Catarina? Cadê? Cadê na plateia onde tem isso? E detalhe, existe pena capital aqui no Brasil? Existe pena de morte? E para alguém discordar daquilo que você pensa ou fala, tem que ser morto? E para finalizar, deixe afogar esses fascistas descendentes de nazistas. Tirado do site do PT. Esses são os comentários que fazem de Santa Catarina. Mas muito mais forte, muito mais importante do que esses infelizes comentários é a nossa predisposição ao trabalho, é o carinho, a inteligência, a predisposição a ajudar do povo catarinense. E muito mais importante para nós é poder comemorar que hoje o sol brilhou e que nós temos um governador de verdade que se preocupa com o seu povo, com suas pessoas, com o povo catarinense. Isso é o que é mais importante hoje, que nós temos aqui parlamentares que estão dispostos a tudo, de mãos dadas, para ajudar a todas as pessoas, independente da sua cor, do seu credo e da sua opção sexual ou do seu partido político, ajudar a todas essas pessoas. Saiam daqui hoje com essa certeza. Todo mundo aqui está disposto a ajudar, independente qual sua opção sexual, sua idade, sua cor, seu gênero, enfim. Né? Essa é a lição que Santa Catarina está passando para o Brasil no dia de hoje. Parabéns pelas palavras, deputado.
Obrigado, deputado Sargento. Deputado Maurício.
Deputado Carlos Humberto. Quem assume um cargo de comando, ele tem as suas responsabilidades e precisa ter coragem, determinação para exercê-las. E nós temos que reconhecer isso no governador Jorginho Melo. Desde que ele assumiu o governo, é bom que os deputados saibam, que a população saiba, ele já esteve lá em José Boatê conversando com os indígenas, preocupado com a barragem, que é a maior barragem de Santa Catarina e que estava lá desativada. Então, o governador já tinha estado lá nesses 9 meses de governo. Os índios, não, deixamos operar, mas queremos que construa uma igreja, um campo de futebol e mais algumas coisas que eles pediram. Aquela área indígena, se encher a barragem, atinge 1 de 7 aldeias. Tem 7 caciques lá. No total, tem 2.000 índios em José Boatê. Atinge, não, isola 1 aldeia, né? Isola 1, porque alaga um campo de futebol dele. Se não fechar a barragem de José Boatê, atinge até Blumenau e Itajaí mais ou menos 1 milhão de pessoas. A coragem do governador em mandar fechar pensou em salvar vidas humanas. Mais de 1 milhão de pessoas seriam atingidos com, em média, 2 metros a mais de enchente. Imagine Blumenau agora com 2 metros a mais de enchente. O governador Jorginho tomou atitude que ninguém nunca teve coragem de tomar. Ah, qual é a importância da barragem? É, imagino, a barragem mais importante do Estado. É, tem risco no fechamento? Não tem. O que está lá? A estrutura é intacta, aprovada pela engenharia, aprovada pela defesa civil, só que como os governos anteriores abandonaram, os índios foram lá, queimaram fiação, estragaram coisas assim, detalhes, né? E agora o governo foi lá e disse, não, nós vamos administrar.
Mais 1 minuto, deputado.
O governador teve a coragem de, mesmo alguns amedrontados pelos indígenas, Carlos Mé, dizer que a barragem tem vazamento. Mentira. É a barragem mais segura de Santa Catarina. E o dano que os índios fizeram é pintar alguma coisa, quebrar a porta e queimar a fiação elétrica. Então, graças a essa decisão, hoje nós temos uma situação mais tranquila em Blumenau e região. Vai chover. Agora tem um problema. A partir de quarta-feira vai chover mais. Não dá para soltar as barragens, senão Taió e outros municípios vão ser atingidos. Mas essa ação diminuiu muito os anos da enchente em Santa.
Mais 1 minuto, deputado, para concluir.
Obrigado, presidente. Eu encerro como terminou o meu colega de partido, deputado Maurício. Nós aqui comemoramos algumas ações, mas o povo de Santa Catarina precisa continuar vigilante. Matéria do ND agora, acabou de ser postado. Santa Catarina tem alerta de mais chuva volumosa e risco de novas inundações. Alerta tem duração de 36 horas, iniciando às 12 horas de quarta-feira até às 24 horas de quinta. Então, continuemos vigilantes, solidários, defendendo Santa Catarina, porque todos nós juntos somos muito fortes. Que Nossa Senhora Aparecida proteja a cada catarinense desse maravilhoso estado do Brasil. Muito obrigado.